Saúde no Ar. Informação na dose certa. Ana Paula Lima.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Ana Paula Lima e sigo aqui hoje no comando do nosso Saúde no Ar e a gente vai discutir temas ligados à área da saúde, tudo isso para te ajudar a manter a sua saúde física, mental e espiritual, por que não? A saúde é o nosso melhor patrimônio, o nosso maior patrimônio. Não abra mão desse direito de ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje vamos falar sobre incontinência urinária e outros problemas ligados ao assoalho pélvico. Acesse e siga também nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram e todos os conteúdos do Saúde no Ar, você acompanha no nosso portal, que é o www.portalsaudenoar.com.br. Lá você vai encontrar uma gama de informações ligada à área da saúde. Com certeza vai encontrar dicas importantes aí para você. Estima-se que mais de 8 milhões de homens e mulheres sofram aí com um problema de incontinência urinária no Brasil, um problema que acarreta aí, que acomete aí pessoas de todas as idades, né? Este problema afeta diretamente a qualidade de vida do indivíduo, comprometendo o bem-estar físico, emocional e também psicológico e social. Incontinência urinária e assuntos também ligados ao assoalho pélvico é o nosso tema de hoje e para falar sobre estes temas estamos aqui com Cristina Brasil. Ela é fisioterapeuta e mestranda em saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, além de ser membro do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico. Bom dia, Cristina, bem-vinda ao nosso programa.
Conversando com especialista.
Bom dia, Ana Paula.
Cristina, então eu queria que você começasse aí, esclarecendo para os nossos ouvintes quais são os órgãos ou os músculos aí que compõem o assoalho pélvico para que eles possam começar a entender um pouquinho mais sobre esse tema.
Bom dia. O assoalho pélvico, ele é composto, na verdade, por ligamentos, músculos e fáscias que compõem o chão da nossa região abdominal. Então, ele está circundando a região genital e ele serve de suporte para todos os nossos órgãos intra-abdominais.
E assim, quais são os principais problemas que afetam esse conjunto de músculos e órgãos aí?
Bem, os principais disfunções, né, relacionadas às musculaturas do assoalho pélvico giram em torno, né, da incontinência urinária de esforço, a incontinência fecal, as disfunções sexuais e os prolapsos.
Existe uma parcela da população que é mais vulnerável a estes problemas?
Bem, quando se trata de incontinência urinária, a população do sexo feminino, né, na idade mais elevada, a partir dos 40 anos, tem uma taxa de prevalência maior, bem como a população masculina que realizaram a retirada da próstata. Então, são os dois públicos que mais acometem a incontinência urinária.
E, assim, o que fazer para tentar evitar esse problema? Existe algum tratamento que dá ou algum exercício que pode ser feito previamente para tentar evitá-los? No caso específico, falando especificamente aí da incontinência urinária.
Pronto. Pensando na incontinência urinária, o que a fisioterapia uroginecológica ela aborda é justamente exercitando, fortalecendo essa musculatura para dar um suporte melhor aos nossos órgãos. Então, assim, ela trata como prevenção e, além disso, tratamento. Lembrando que existem casos onde haja uma desintegridade do esfíncter interno dessa população, a fisioterapia sozinha não irá resolver. Então, não é todos os pacientes que a fisioterapia unicamente irá tratar. Existem as cirurgias, que são procedimentos realizados para incontinência urinária, porém, uma grande parcela das mulheres, elas podem sim estar sendo beneficiadas apenas da fisioterapia. Mas lembrando que não são todos os casos em que a fisioterapia sozinha ela vai ter uma funcionalidade 100%.
Certo. E quando é que a pessoa deve procurar aí uma ajuda médica, né? A orientação de um profissional? Assim, que sintomas? Existe algumas coisas que elas devem estar atentas para evitar problemas aí? Ou evitar que o problema evolua já, né? Assim, chegue mesmo ao ponto de você ter uma incontinência urinária séria?
A gente pensa inicialmente que, a partir dos estudos, apenas 30% da população consegue contrair essa musculatura de forma correta. Então, a gente pede que a prevenção seja o ponto inicial para evitar problemas futuros. O que seria prevenção? Seria ter a consciência perineal dessa musculatura para a gente estar podendo fortalecer para evitar a incontinência urinária, por exemplo. Então, pensando em prevenção, são realmente o aprendizado dos exercícios de forma correta, tanto para levar na vida, né? Seja numa academia, né? Realizando esportes, ou seja realmente nas atividades de vida diária. Então, a gente pensa realmente em ensinar essa contração pensando em prevenção. Pensando em sintomas, a incontinência urinária ela é definida como uma perda de urina ao realizar qualquer tipo de esforço, uma tosse, né? Um agachamento, uma mudança de decúbito, né, de posição na cama. Então, assim, a sintomatologia ela é muito simples. O que acontece muito é que no público feminino, já está acostumada a utilizar absorvente durante toda a sua vida, né, até os 40 anos. Após os 40, quando surge incontinência, ela acredita que não há um tratamento, uma prevenção para essa patologia e só pensa no cirúrgico. Uhum. Então, ela é realmente um problema que afeta bastante a população.
Falando também sobre o que você citou aí sobre a questão dos exercícios físicos, né? A gente sabe que hoje uma grande parcela da população pratica atividade física, é muito importante praticar atividade física para manter a saúde, mas falou também sobre a importância de praticar atividade física sabendo de como flexionar o assoalho pélvico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. Que fatores, de que forma as pessoas devem estar atentas para que a prática do exercício físico não vá acarretar problemas aí no assoalho pélvico?
Pronto. Como o assoalho pélvico, ele é o chão, né, como eu havia falado, desses órgãos abdominais, durante a academia, né, ou os exercícios de alto impacto, se eu não tiver um preparo dessa musculatura antes desse aumento da sobrecarga da musculatura, causará problema. Então, o que a gente pensa é, ensinando os exercícios, essa paciente irá realizar esses exercícios associados aos exercícios passados na academia ou durante o seu treino de esporte, seja uma ginástica olímpica. Então, ensinando a contração durante o exercício, o que não é muito passado. Então, o que muitos acreditam é que se eu estou malhando, se eu estou na academia, eu também estou fortalecendo o assoalho pélvico. Mas não, porque muita gente não sabe como contrair. Então, não sabendo como contrair, acaba tendo um desgaste dessa musculatura e não fortalecimento. Então, a gente, né, acredita que fortalecendo essa musculatura associada aos exercícios passados na academia daria para diminuir esse índice tão grande de incontinência dentro das academias.
Então, preste bem atenção aí, se você está praticando aí a sua musculação, o seu exercício físico de forma correta. A gente está conversando hoje aqui com Cristina Brasil, ela é fisioterapeuta e mestranda em saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, além de ser membro aí do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico. É um assunto que a gente discute pouco, né, Cristina? Eu queria que você falasse também sobre as pessoas que têm algum problema, qual profissional que trata disso? Você estava falando agora há pouco comigo também sobre como é recente a fisioterapia ginecológica, né? Então, qual profissional você está sofrendo, às vezes, de incontinência urinária, às vezes está constrangido por isso, constrangida por esse problema? O que fazer? Qual profissional procurar?
Pronto. O médico urologista é o médico responsável por todo esse amparato, né, do sistema urinário. Então, a gente sempre pede que seja encaminhado, né, ou indo em busca do urologista para ele determinar a gravidade dessa incontinência urinária. A gente sabe que o diagnóstico da incontinência urinária, ele é de forma clínica. Então, é um diagnóstico simples. Existem exames que determinam, né, essa gravidade de forma mais apurada, mas, teoricamente, ele é um diagnóstico simples. Então, a gente pede que seja encaminhado, né, seja ido até os urologistas, bem como as ginecologistas, ela também recebe uma grande parcela, né, dessas queixas urinárias. Então, mas quem realmente, né, toma para si esses distúrbios urinários é o médico urologista associado à fisioterapia uroginecológica.
Certo. Nossos ouvintes já estão participando. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, basta ligar para cá, 33287666, ou mandar sua dúvida, seu questionamento pelo nosso WhatsApp, que o número é 96813998. Na linha, a gente tem o Roberval de Castelo Branco.
Alô?
Alô, e Roberval, bom dia.
Pode bom dia, falar. Eu sou Roberval Santos Rosa. Eu gostaria de dizer que tem também a prevenção na medicina. A medicina cada vez mais evolui. E as pessoas cada vez mais desconhecem o seu próprio corpo, não sei porque é tanta informação ou é se é falta de informação. Nós temos em São Marcos, temos também uma clínica aqui na Oito, e lá em Castelo Branco, o Cici Andrade. Eu gostaria de dizer que a prevenção é importante, mas todo mundo está com tosse em Castelo Branco, meus amigos do futebol amador, onde tomei uma prevenção para a saúde, onde as pessoas deixam os issos, toma ligeiramente um Guaraná, às vezes no final dos jogos. E gostaria de dizer também que mandou um abraço para a cidade de Barra, Bahia, que está pedindo socorro às autoridades de Prefeitura de Salvador, de Barra, Arthur Silva, e também dizer de Botirama, Chique Chique, onde o Rio São Francisco secou.
Pois é, a gente queria agradecer, claro que a gente fala de prevenção também, a fisioterapia é uma forma também de prevenir esses problemas, como a incontinência urinária, não é isso, Cristina?
Exatamente, acho que o ponto principal é a prevenção, né, para a gente estar evitando essas futuras patologias.
Na linha também está a ouvinte Raimunda, de Barra Grande. Bom dia, Raimunda.
Bom dia, Edila. Eu quero aproveitar a audiência do programa. E como se trata de saúde no ar, minha cadela está com o útero do lado de fora e eu estou precisando de alguém para me ajudar. É alguma ONG em Salvador, onde eu devo procurar, se aqui na ilha tem, porque eu estou preocupada com a saúde da minha bichinha também. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Obrigada pelo espaço.
Obrigada a você pela participação aqui no nosso programa. Pelo WhatsApp a gente tem uma dúvida, né? A ouvinte Tânia, ela disse que tem um filho aí acamado, que teve hidrocefalia, ficou internado e pegou infecção, ficando aí com sequelas. Está preocupada porque ele não está se comunicando aí como antes e o que faz. Eu queria saber então se pacientes acamados sofrem com incontinência urinária com maior frequência e de que forma isso poderia ser tratado em alguém que tem aí problemas de locomoção.
Bem, pensando em indivíduos acamados, se eles têm algum distúrbio neurológico, eles podem sim evoluir com quadros de bexiga neurogênica, né, ou intestino neurogênico, visto que o controle, né, de toda essa micção, de todo esse comando, se dá pelo cérebro. Então, se você tem alguma, né, alteração e está acamado por isso, pode sim existir alguma repercussão no sistema urinário também.
Falando também sobre o fortalecimento dessa área do assoalho pélvico, a gente sabe que problemas aí mais graves pode levar também a um problema chamado de prolapso genital. Eu queria que você explicasse em que consiste aí o prolapso genital e como ele pode ser evitado.
O prolapso genital consiste na descida dos órgãos, né, pélvicos pelo canal vaginal ou pelo canal anal. Né? A partir do momento que se não tem o suporte do assoalho pélvico, tanto dos músculos como do ligamento, há essa descida dos órgãos, podendo chegar a uma exteriorização total dos órgãos. Pensando, né, no que a fisioterapia pode fazer, o prolapso ele tem diversos graus, e pensando nos graus onde há uma exteriorização completa, a fisioterapia não tem como, pelo fortalecimento da musculatura, né, recolocar esses órgãos internamente. Isso é um procedimento cirúrgico, onde se coloca uma tela para, né, suprir o que os ligamentos e músculos estariam fazendo. Mas pensando, né, em prevenção, mais uma vez, o exercício, né, o fortalecimento desses músculos estariam ajudando a minimizar essas possíveis, né, descidas desses órgãos. Então, a fisioterapia, mais uma vez, atuando, né, na prevenção também dessas disfunções.
A gente tem um ouvinte na linha, Dalva, de Boa Vista, de São Caetano. Bom dia,
Ai,
Dalva.
Ai, meu Deus, ainda? Faz o programa muito bem com o Patrícia, viu? Quero falar com a médica.
Dalva?
É a anônima que está falando.
Ah, então é do Cabula, né? Isso você pode fazer, então, o seu questionamento.
Isso. É o seguinte, eu tenho 58 anos
E eu sou separada, eu não tenho vida sexual ativa, mas há mais ou menos há um mês eu sofri um sequestro relâmpago, tive como é que chama, meu Deus? Violência sexual. E de lá para cá eu estou com incontinência urinária, mas eu já fiz todos os exames, inclusive estou indo pegar hoje, a minha filha me levou para o médico. E eu estou assim que eu não consigo segurar mesmo a urina. Eu estou fazendo urina nas calças, quando eu vou no banheiro, que não dá tempo, por exemplo, eu venho da rua, vou abrir o portão, não estou dando tempo, estou urinando nas calças. Eu estou indo no médico agora, no ginecologista, porque ele é meu cunhado, e aí ele disse que eu poderia fazer um outro exame, mas a gente não consegue fazer esse, como é que fala, preventivo com os três aspectos, citoscopia, microflora e tal. Então, eu queria saber da médica, por eu não ter esse tipo há mais de uns 2, 3 anos vida ativa, devido a esse problema que eu sofri, eu estou tomando medicamento controlado, que eu fui para psiquiatra, estou fazendo acompanhamento psiquiatra e tal. E se algum medicamento desse, que eles são muito fortes, depois do medicamento eu achei que piorei, se isso causa realmente alguma sequela. Que eu sempre fiz também, inclusive, atividade, sempre me cuidei, atividade física, eu sou profissional da área nível médio, no ato de patologia clínica e instrumentação cirúrgica. E eu queria saber se realmente, o que eu devo fazer? Porque eu estou que eu não aguento mais. Eu visto a roupa, daqui a pouco eu tenho que tirar, porque eu vou no banheiro, não dá tempo nem de suspender a tampa do vaso. O que eu posso fazer para me ajudar?
Certo, então tá aí o questionamento que é o que a gente estava falando no início do programa, que causa também um constrangimento social muito grande, né? Eu queria que você, então, orientasse aí nosso ouvinte.
Bem, pensando na fala da ouvinte, ela tem um quadro muito parecido com uma chamada incontinência de urgência. Na verdade, além da disfunção do músculo do assoalho pélvico, ela no músculo da bexiga, qualquer quantidade de líquido que chega, né, na bexiga, esse músculo se contrai, causando que ela vá correndo ao banheiro. Então, provavelmente, o médico deve ter passado para ela o exame chamado urodinâmica, no qual ele vai simular um enchimento dessa bexiga para avaliar se realmente existem essas contrações a um nível muito baixo de urina. Então, assim, também tem fisioterapia, né, chamada eletroestimulação, que a gente ia tentar neuromodular, né, essa inervação da bexiga, fazendo com que diminua essa frequência, né, urinária da paciente. Pensando também nos medicamentos que a senhora relatou, ele pode sim estar influindo nesse mecanismo de controle da micção. Então, eu incentivo a senhora a procurar o nosso centro, né, o CAAP, o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, é um centro que ele é multidisciplinar, então lá a gente tem urologistas, ginecologistas, fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos, onde a gente dá o diagnóstico e o tratamento no centro. Funciona às quartas-feiras, a partir de 1 hora.
Certo, essa é a dúvida também da nossa ouvinte Tânia, né? Onde procurar, então, esse tipo de fisioterapia? Tá aí dada a dica, é um atendimento gratuito, né? Isso pelo SUS, então se você está sofrendo com esses problemas, você pode procurar o atendimento aí, como a Cristina acabou de dizer. A Dalva está na linha ainda, Dalva, você pode fazer seu questionamento agora.
Bom dia, Ana Paula.
Bom dia.
Você está de parabéns, viu? Você também conduz o programa como Patrícia, viu?
Oh, obrigada, Dalva.
Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta médica.
Fique à vontade.
Doutora, bom dia.
Bom dia.
Ô, doutora, eu queria saber sobre um problema. Eu tenho uma irmã que tem 73 anos. Eu não sei se ela faz consulta, se ela se consulta com ginecologista constantemente. Mas ela se queixa de quando dá vontade de fazer o xixi, Ela não aguenta, se não fizer logo, ela se urina toda. Alô?
Oi. Esse também é um caso, né, que tem um componente da bexiga hiperativa, que é essa contração, né, da musculatura da bexiga, de forma que quando chega qualquer quantidade de urina, ela se contrai. É um problema muito comum, né, que gera também uma alteração na qualidade de vida, porque o paciente começa a ir 20 vezes ao banheiro, né? A gente sabe que a faixa normal varia de 3 a 6, né, micções por dia, e o paciente chega a urinar 20 vezes por dia. Então, também é uma parcela onde a gente, na fisioterapia, tem como atuar, né, pensando na neuromodulação.
A gente tem que prestar atenção no nosso corpo, ficar de olho aí, como a Cristina falou, né? Então, se você claro, um problema que não tem tantos sintomas aparentes, mas se você está indo muito ao banheiro, tem uma quantidade certa de você ir ao banheiro, então tem que analisar o seu corpo para saber se ele pode estar indicando algum problema. Hoje, falando sobre problemas aí no assoalho pélvico, incontinência urinária, outros problemas ligados a esse conjunto de músculos e órgãos aí, conversando com Cristina Brasil, ela é fisioterapeuta e mestranda em saúde humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, além de ser membro do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico. Então, se você tem algum problema, se você tem problemas aí ligados ao assoalho pélvico, não sabe onde procurar tratamento, saiba que tem atendimento gratuito para isso. Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o funcionamento aí do Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, desde quando ele funciona, assim, você já deu serviço, mas repetisse também o serviço novamente para quem tem problemas como incontinência urinária e outros ligados aí ao assoalho pélvico, onde procurar atendimento.
Pronto, o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, ele está localizado na Baiana, né, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, no campus de Brotas, em frente ao Hospital Evangelho. Ele iniciou há um ano atrás pela professora coordenadora, doutora Patrícia Lordelo, também fisioterapeuta da área de uroginecologia, fazendo seu pós-doutorado agora. Então, ele surgiu, né, como uma iniciativa de ser um centro onde o paciente ele possa, né, ter todo o seu diagnóstico, prevenção e tratamento em um único lugar, né, indo em busca do que a gente pensa de ser um centro de referência, para que o paciente ele não precise ir em outros centros para, né, fazer um exame de imagem, fazer um exame de cultura, e não, ele realizar tudo lá mesmo. Então, a gente consta de uma equipe, né, multidisciplinar, multiprofissional, né, seja por médicos, né, ultrassonografistas, voltado todo para o exame de diagnósticos, urologistas, ginecologistas, psicólogos, né, a gente também, né, tem uma equipe muito boa de psicólogos que dá todo o suporte, né, para esses pacientes, e a equipe de fisioterapia. Então, ele funciona todas as quartas-feiras, a partir de 1 hora, pelo SUS. Então, só precisa ter o cartãozinho do SUS, que o paciente chega e ele é atendido no mesmo dia. É feito um acolhimento para verificar, né, qual a demanda que ele vai seguir dentro do nosso centro, mas todo paciente que chega, né, na quarta-feira, ele é atendido no mesmo dia. Não podemos garantir que ele seja tratado imediatamente, mas haverá uma consulta inicial com o médico, né, onde será feito o acolhimento no dia que ele procura o serviço. Todas as quartas-feiras, a partir de 1 hora.
Então tá aí as dicas. Se você tiver alguma dúvida, quiser aproveitar a presença da Cristina para tirar, 33287666. A gente vai ter o maior prazer aqui da sua participação. E participando está o ouvinte Lázaro, Antônio Lázaro, do bairro de Lobato. Bom dia, Antônio.
Bom dia, Matheus. Desculpa. Ela, você é doutora?
Bom dia.
É, eu queria saber da doutora. É o seguinte, eu há pouco tempo aqui e apareceu aqui uns cristais na minha urina. Eu queria saber se isso corre algum risco de cálculo ou o que significa isso para mim, no meu organismo.
Desculpa,
muito obrigado, vou ficar ouvindo no rádio.
Desculpa, não consegui ouvir direito.
Você pode repetir sua pergunta, Antônio, por
favor? Na minha urina, eu fiz há pouco tempo um exame e apareceu uns cristais.
Para quem sabe, o que significa esse cristal? Pronto. O senhor já foi a urologistas, ele já fez uma urocultura e já fez os exames para diagnosticar?
Fiz um exame há poucos dias aqui, o médico pegou esses cristais.
Deu os cristais. Então, assim, pensando, né, no que seria esses cristais, realmente só o urologista para determinar, né, qual seria o prognóstico que é para estar atendendo aí. Realmente a fisioterapia ela não vai estar atuando, né, nessa disfunção.
Então, o conselho, Antônio, é você voltar ao seu médico, ao seu urologista e tentar tirar essa dúvida com ele. Na linha também está Antonina de Pernambués. Bom dia, Antonina.
Ah, bom dia. Eu gostaria... Bom dia, doutora.
Bom dia.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, assim, porque quando eu vou dar risada, eu me urino toda. Assim, eu bebo água direto, todos os dias eu bebo muita água. Aí vou muitas vezes ao banheiro e meu urino fica muito clarinha. Eu gostaria de saber esse negócio de eu dar risada, eu me urinar, se é normal. E várias vezes no banheiro também, durante o dia isso é normal. Também eu bebo muita água.
Pronto.
Bom dia.
Bom dia. Esse é o essa é a clássica, né? Incontinência urinária, né? É, você, pelo visto, tem tanto a bexiga hiperativa como a incontinência de esforço, né? Que é toda hora que você tosse, espirra ou faz qualquer exercício que aumente a força do seu abdômen, você acaba perdendo urina. Então, aconselho a procurar o nosso serviço, né? Quarta-feira, a partir de 1h, para a gente estar dando melhor encaminhamento para o tratamento da senhora. Não é comum, mas não é normal. É uma disfunção e precisa ser tratada.
É isso, às vezes a gente acaba não prestando atenção direito, a gente fica um pouco com vergonha, mas, gente, sobre saúde a gente tem que quebrar esses preconceitos, tem que perder a vergonha, porque você vai ter mais qualidade de vida quando você começar a tratar esses problemas, com certeza. Também Elias Rosa de Jesus, de Tancredo Neves, tem uma dúvida.
Bom dia.
Bom dia.
Elias.
Olá,
Elias. Elias Rosa de Jesus. Patrícia, eu gostaria de perguntar, doutora, aí, se a gente ir no banheiro urinar diversas vezes assim durante a noite, se tem alguma coisa a ver com diabetes, que às vezes a pessoa diz que quem urina demais é um sintoma de diabetes. Se é verdade ou mentira isso aí?
Hoje a gente está falando um pouquinho sobre um assunto diferente, Elias, mas a gente, como a Cristina estava abordando agora há pouco, quantas vezes a gente poderia tentar responder sua pergunta de uma outra forma, né? Quantas vezes as pessoas devem ir ao banheiro para fazer, para urinar, e assim, até quantas vezes isso é considerado normal, quantos já deve se ligar ali o sinal de alerta para tentar identificar um possível problema de saúde?
Pronto. Pensando, né, na quantidade de urina durante o dia, ela gira em torno de 3 a 7 micções por dia. Pensando na noite, que é o caso, né, do ouvinte, o recomendado, né, pela Sociedade Internacional de Continência é que o indivíduo ele levante apenas uma vez no banheiro. Levantando mais de uma vez já é considerado uma disfunção, onde a gente precisa estar alertando para isso, para tentar modificar. Pensando, né, na diabetes, a gente sabe que a diabetes, né, a gente tem uma modificação, né, no ciclo, tanto alimentar como urinário. Então, pode gerar, sim, esse aumento, mas precisa ter um controle para ver, né, até que ponto é normal e até que ponto é uma disfunção. Então, mais uma vez, indico procurar o serviço do CAAP na Escola Baiana de Medicina e Saúde.
Pois é, gente, pela quantidade aqui de ouvintes participando, a gente sabe que tem uma demanda muito grande, então, sobre esses, para esclarecer dúvidas sobre esses problemas. Então, se você está sofrendo desse problema de incontinência urinária, outros problemas ligados ao assoalho pélvico, ou se quer fazer justamente uma ação de prevenção para evitar ser acometido por eles, procure o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico. Com certeza, lá a equipe de multiprofissionais vai te ajudar, vai te dar a orientação correta. Maria, nosso ouvinte Maria de Brotas, também tem um questionamento para você, Cristina.
Bom dia, doutora Cristina. Uhum. Eu queria saber se lá em Brotas, no CAAP, vocês atendem também pessoas que têm assim, problemas com sexo, essas coisas ligadas ao assoalho pélvico. Eu queria saber se a gente pode se beneficiar.
Com certeza, né? Pensando em disfunções do assoalho pélvico, as queixas sexuais, as disfunções sexuais, elas estão envoltas também. E lá o nosso serviço também conta desse serviço para disfunções sexuais. Lembrando que a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, é uma das disfunções sexuais mais presentes, assim como a anorgasmia, que é aquela paciente que não tem o orgasmo. Então, o exercício dessa musculatura também vai estar, né, influindo, né, nas disfunções sexuais, assim como o suporte psicológico. Então, eu incentivo a senhora a ir ao Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico também para resolver essa questão.
São um conjunto de músculos que estão ali, são super importantes e que a gente acaba se descuidando aí. A impressão que a gente tem é que a gente acaba se descuidando no dia a dia, só começa a ter um olhar mais cuidadoso sobre eles quando a gente começa a apresentar algum problema, mas lembrando, novamente, ressaltando a importância também de fazer a prevenção. Então, procure o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico, que atende gratuitamente aí os pacientes que quiserem. A gente tem uma outra ouvinte na linha, Lúcia, de Águas Claras. Bom dia, Lúcia.
Bom dia. Esse centro fica mesmo onde?
Fica na Escola Baiana de Medicina e Saúde, em Brotas, em frente ao Hospital Evangélico.
Certo. É porque é o seguinte, é justamente, eu tive uma época lá, tenho vários exames, só que não fui assistida pelo seguinte, porque disse que esses exames não fazia lá, era urodinâmica, não sei o quê, eu comecei a procurar. O SUS não fazia. Como os exames muito caros, aí eu peguei e desisti. O que é que acontece? Eu mesmo fazia uma relação de quantas vezes eu ia ao banheiro e hoje eu até me privo. Às vezes eu saio, se eu for resolver um problema, eu fico o dia todo sem beber um gole de água. Saio sem beber água e volto para casa sem beber água. Porque se eu tomar água, por exemplo, eu tomo água e pego o carro, aí daqui a uma hora eu tenho que descer em algum ponto que eu tenho que urinar. Aí eu peguei até desistir, porque eu estava justamente na escola de medicina. Aí teve uma época que eu me envolvi aí no hospital da Irmã Dulce, aí depois desistiram de pegar esse pessoal para fazer isso. Eu tenho assim um histórico que eu deixo de fazer determinadas coisas por conta disso. E não é de agora, é desde menina que é assim. Não é coisa nova. Obrigada, mas eu vou procurar um centro agora.
Obrigada, eu incentivo a senhora a nos procurar às quartas-feiras, uma hora, que a gente vai dar assim o tratamento devido para a senhora.
Muitos ouvintes participando também pelo nosso WhatsApp, um deles faz o seguinte questionamento. Ele explica aí que teve um sangramento renal e uma tirada de um corpo estranho, daí o sangue coagulou na bexiga e para frente ficou com incontinência urinária, fez fisioterapia, melhorou, mas sempre que tem relação sexual o problema volta a aparecer, sentindo dores também. Aí ele explica o que fazer.
O que fazer, né? Mais uma vez eu peço para, né, estar indo para o centro de atenção para a gente realmente fazer esse diagnóstico melhor, avaliar de forma correta para ver se realmente, né, o que da fisioterapia podemos estar fazendo ou, né, acompanhado do suporte médico para tentar resolver a questão.
Então, só para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho também, Cristina, se problemas como infecção urinária pode agravar aí também ou acarretar outras doenças, outras complicações no assoalho pélvico, como incontinência urinária.
Bem, a infecção urinária, ela tem sintomas que se assemelham, né, com uma bexiga hiperativa. Quando o paciente está com incontinência urinária, ele vai muitas vezes ao banheiro urinando de forma pouca toda hora. Então, assim, incontinência urinária não é a mesma coisa que infecção urinária. A infecção urinária, ela precisa ser tratada. Se essa infecção urinária, né, enquanto está a nível de bexiga, ela pode subir para os rins, da chamada pielonefrite, e ter repercussões sistêmicas. Então, assim, a infecção urinária, ela precisa ser tratada, muitas vezes, né, com antibiótico, porque é a bactéria, né, no sistema urinário. Então, ela pode ter sintomas parecidos quanto à frequência, né, miccional, a frequência urinada por dia. Porém, são coisas distintas.
Só para fechar agora, eu queria que você falasse rapidamente também sobre disfunção aí fecal. A gente fala muito sobre incontinência urinária, mas existe também a disfunção fecal. Falasse um pouquinho sobre quando é que ela acontece e quando é que a pessoa deve procurar ajuda médica.
Bem, a disfunção fecal, ela é a perda involuntária, seja de gases, certo? Ou fezes líquidas e pastosas. Ela também tem um componente, né, que a musculatura do assoalho pélvico pode estar gerando, né, uma melhora desses sintomas, dessa sintomatologia. Tem uma prevalência menor do que a incontinência urinária, gira em torno de 2% da população, relacionada também com o aumento da idade. Então, assim, a gente pede que, né, busque o centro de atenção ao assoalho pélvico para também estar, né, resolvendo essas queixas de incontinência fecal.
Tem problemas aí ligado ao assoalho pélvico? Tem, quer prevenir os problemas? Então, o Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico vai estar aí te ajudando a resolver estes assuntos. Cristina, queria agradecer a sua participação aqui. O tema rende, já fica um convite para uma próxima vez a gente debater mais, aprofundar mais as discussões em torno desses problemas.
Eu que agradeço, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo a população. Obrigada.
E o nosso Saúde no Ar de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer aqui comandar, substituir a nossa querida Patrícia Tosta. Eu desejo para vocês um excelente dia e nós voltamos amanhã com mais um Saúde no Ar. Um beijo no coração e até lá.